O título dessa mensagem é: De que lado você está? Tiago 4, versículo 1 a 6. Acompanhe comigo. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Que diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Até aí. A carta de Tiago, ela é simples na sua escrita. Ela é direta. Ela tem muito assunto concentrado. E nesse texto, então, nem se fala. Ele solta aqui uma rajada de exortações para todos os lados. Assim, parece tipo, alguma coisa vai servir para alguém. Assim. É mais ou menos essa minha leitura quando eu me deparo com o capítulo 4 de Tiago. Até o versículo 10 ainda continua, mas eu fiz um recorte menor para a mensagem ficar um pouquinho mais curta. E é óbvio que não é de graça essas exortações e essas palavras duras. Não é sem razão. É para tratar problemas reais da comunidade cristã da época. Mas, infelizmente, as exortações, a partir do momento que foi escrito para essa igreja dessa época, ela também valeu para todas as épocas. E eu tenho comigo que de lá para cá só pioraram as coisas. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? É uma pergunta um tanto desconcertante, principalmente se nós levarmos em consideração que essa pergunta não é feita para não crentes, para pessoas que não têm qualquer conhecimento de Cristo, que não tenha qualquer envolvimento ou conhecimento da palavra de Deus. Mas essa pergunta, ela está sendo direcionada para cristãos, para aqueles que estavam reunidos em uma igreja local e que pertenciam ao mesmo corpo. Então, uma pergunta como essa, levando em consideração para quem que está sendo perguntado, ela é um tanto desconcertante. E não existe dúvida sobre o solo de onde brotam essas guerras, essas brigas entre os irmãos. A sua fonte não é outra senão a busca desenfreada do prazer. É aqui que está o problema. A vontade própria, sem orientação, sem o controle divino, ela vai conduzir sempre o homem a guerrear pelos seus direitos, mas, sobretudo, pelos seus desejos. Sempre. O Chesterton, G.K. Chesterton, ele disse em um dos seus escritos que não há prazer onde só há prazer. Spinoza, um filósofo judeu, escrevendo no século 17, ele deu a seguinte opinião sobre as pessoas que se diziam cristãs. Olha só esse escrito de Spinoza. Muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, isto é, amor, alegria, paz, domínio próprio e boas obras diante dos homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isso que é ruim, em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério de sua fé. Olha só que pancada. Qual que é o principal critério da nossa fé? Será que somos conhecidos pelas virtudes ou pelas inimizades que vamos construindo na vida? Qual é o critério da sua fé, meu amado irmão? E de onde vêm essas guerras e brigas? Das paixões, dos prazeres procurados com intenso desejo. E assim surgem guerras, brigas, contendas entre maridos e mulheres, entre pais e filhos e até entre irmãos da igreja. E o conflito se cria entre pessoas e países, entre companhias e competidores. Mas há muito conflito nesse mundo afora. E advogados, juízes, tribunais e exércitos também são levantados para procurar resolver contendas que surgem apenas porque o forte desejo pelo prazer mexeu com o outro que quis aumentar ou manter o seu prazer também. E assim acontece brigas, guerras generalizadas. E às vezes nós estamos numa briga que nem é nossa, mas passa a ser. Passa a ser. E é por isso que o texto continua e diz: vocês cobiçam e nada têm. Desejar coisas mais do que desejar a Deus focaliza o cerne do problema humano. Jesus, ele manda buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça. Justiça de quem? Não é a nossa. É a dele. É a justiça conforme a palavra. É o reino de Deus e a justiça dele. E aí em seguida, ou seja, depois de buscar o reino e a justiça, ou seja, não é onde nós devemos empenhar as nossas forças, aí ele vai dizer que todas estas coisas, todas essas quais? Comida, bebida e vestimenta, serão acrescentadas. Mas infelizmente a maior parte das brigas é porque invertemos essa ordem. Prazer. Vaidade, egoísmo. Se estivermos com prazer em coisas, em sobressair sobre os competidores, porque é assim a vida nessa perspectiva, é assim que é a vida nessa perspectiva, aí então nós estaremos diante daquilo que é transitório, e amanhã pode e vai mudar, com certeza. Porque na competição que eu ganhei hoje, amanhã eu posso perder. A vida competitiva é dessa maneira. Ninguém ganha o tempo todo. A competição que eu ganhei hoje, amanhã eu posso e vou perder. E aí com isso, o prazer ele pode desaparecer. Mas se ao invés disso, o nosso prazer estiver no Senhor, aí então nós estamos diante daquilo que não é transitório. Então não existirá razão para a cobiça. Não existirá. Porque se não for no Senhor que estiver o nosso prazer, então a tendência natural é continuarmos no texto. Matam e sentem inveja. E surpreendentemente, é colocado o homicídio como uma consequência da inveja. É forte isso. É muito forte. E o que Tiago está dizendo aqui é muito sério, porque da forma que ele, por intermédio do Espírito Santo de Deus, porque nós temos que ter isso em mente ao ler as Escrituras Sagradas, é que toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ele vê as lutas e guerras como resultado dos ciúmes, inveja, cobiça, que podem em última instância gerar morte e mais destruição. Contudo, nós precisamos lembrar o que Cristo, ele faz quando ele iguala o homicídio àquela ira que não passa do coração. Olha o que diz Mateus 5, versículo 21 e 22. Mateus 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então ele apertou mais, né? Não precisa matar literalmente. A ira no coração diante de Deus é tido como homicídio. Isso é muito sério. O texto continua ao dizer: não tem, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Não pedir, meus amados, é não orar. É óbvio assim. Não pedir é não orar. E se nada orar, o que tem para receber? Nada. Né? Imagina você dentro da sua casa, aí você vai lá para sua esposa, para o seu filho, e fala: puxa, você não trouxe um copo de água para mim? Mas você não pediu? É óbvio assim. Se não pedir, não tem o que receber. Nada tem para receber. Não tem o que ser respondido. E quantas vezes nós dizemos e ouvimos o não, eu já tenho? A gente não diz muito isso? Ah, eu vou falar lá com o patrão, vou falar com fulano de tal. O não, eu já tenho. E aí então nós vamos até os nossos semelhantes para poder pedir alguma coisa. Mas acontece que com Deus esse negócio é um pouco mais estreito. Por quê? Porque ele conhece as intenções mais profundas do nosso ser. Então o fato de não receber pode ser por não pedir, mas também por pedir mal, com razões egoístas. E o que que leva alguém a parar de orar? Pode ser justamente o fato de pedir mal, para esbanjar no seu próprio prazer e com isso não ser atendido. Eu já escutei isso ao longo da minha vida, de pessoas desanimadas com Deus e com a oração. Você está orando? Ah, não estou orando mais não. Deus não me escuta. Deus não responde às minhas orações. E será que isso não é um indício de que pode estar pedindo mal? De que a área de transformação de Deus seja outra? Será que não é? Orações para gratificar desejos carnais não são respondidas. Orações egoístas não movem a mão de Deus. Eu já disse isso e vou reforçar: se nós observarmos os milagres nas Escrituras Sagradas, todos eles sempre tiveram um propósito muito maior do que um fim em si mesmo. Muito maior. E acontece que muitos de nós temos uma tendência ou talvez uma imaturidade de querer viver o milagre secretamente. Alguns nem a boca para abrir, para dar testemunho, dão. Ah, aconteceu um milagre na minha vida, mas eu estou de lábios cerrados. Eu não abro minha boca, eu não conto para ninguém. Cara, não vai acontecer. Não vai. Orações egoístas não movem a mão de Deus. É o que Tiago está dizendo aqui. E a ideia de esbanjar nos próprios prazeres é como a parábola do filho pródigo, onde ele pediu a parte dos seus bens e aí ele saiu para torrar conforme os seus desejos, conforme os seus próprios prazeres. Ou seja, temos que ter em mente que aqui é um exemplo negativo isso que Tiago está trazendo à tona. E para esses, no versículo 4, ele diz: gente infiel. Na NVT, piora um pouquinho mais, porque a tradução na NVT aparece adúlteros. Então, de gente infiel para adúlteros, complicou e piorou um tanto mais. No sentido de alguém que adultera a fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. É nesse sentido que Tiago escreve isso. E é uma expressão muito forte, e nós temos que lembrar sempre que aqui ele está falando com cristãos de uma comunidade local. Então imagina você receber um tratamento e palavras desse jeito. É forte, mas não é sem sentido. E o adultério da igreja, talvez a gente fale, puxa, que forte. Mas aí a gente vai entender um pouquinho mais. O adultério da igreja é a amizade com o mundo. Esse é o adultério da igreja. E principalmente os mais antigos, quando eles olham a igreja contemporânea, eles reclamam muito disso. Muito mesmo. Uma liberdade extravasada, desmedida, a ponto de se tornar uma libertinagem, onde não consegue distinguir diferença de quem é e quem não é. Isso é o adultério da igreja. O mundo, que muitos gostam porque corresponde a todos os prazeres daqueles que buscam essas fontes de satisfação. Søren Kierkegaard, ele disse uma frase muito forte ao dizer: no dia que o cristianismo e o mundo se tornarem amigos, o cristianismo deixará de existir. É muito forte isso que Kierkegaard escreveu. No dia que o cristianismo e o mundo se tornarem amigos, o cristianismo deixará de existir. Meus amados, a amizade com o mundo é viver exatamente igual àqueles que professam, que não professam, melhor dizendo, uma fé em Jesus Cristo, de modo a não fazer diferença nenhuma. E assim, aqueles que estão fora da fé que professamos, eles vão se converter do quê? Se não fizermos a diferença onde estamos, se ninguém percebe a fé que nós professamos, se ninguém percebe a diferença na nossa vida, então é um sinal mais do que óbvio, como na quinta-feira nós refletimos na exposição do Sermão do Monte, que não temos sido sal e luz. E aí eles vão se converter do quê? Aí acontece que muitos têm até vergonha de convidar o amigo, a pessoa que trabalha junto, para poder vir para a igreja. Ah, eu não gosto de que ninguém saiba que eu sou crente. Mas não vai saber mesmo você vivendo desse jeito. Não vai saber mesmo. Não está fazendo a diferença nenhuma. Não está trazendo sabor na vida de ninguém. Não está dissipando treva nenhuma. Não tem compartilhado a luz de Cristo. Então como que vai fazer a diferença? Como que vão descobrir? São agentes secretos de Deus. Não tem propósito, não tem sentido. E aí como espera que haja conversão? Onde está? Por onde passa? O que Kierkegaard está dizendo é que o cristianismo é um convite ao arrependimento, à mudança de vida, e está atrelado ao novo nascimento, à regeneração, aquilo que Cristo disse para o próprio Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E se não tiver novo nascimento, mudança de vida, arrependimento, transformação, então é sinal que não estamos fazendo a diferença. E isso é o tal do que o Tiago fala: adultério, infiel, adúlteros, porque temos adulterado a fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Nós precisamos entender, meus amados, que há uma grande diferença entre o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, de João 3,16, e o não amem o mundo e nem aquilo que há no mundo, de 1 João 2,15, ou até o amizade do mundo é inimizade contra Deus. Nós precisamos entender que há uma diferença entre esses termos. E eles não são intercambiáveis, diferente de outros. Deus, ele ama o pecador, não o pecado. Deus não olha com os nossos olhos. Ao olhar para a humanidade, ele pode contemplar o seu projeto inicial para as nossas vidas. E como Criador que Ele é, o potencial empreendido na obra-prima das suas mãos, que foi manchada pelo pecado, mas que é redimida e resgatada pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então é assim que Cristo olha para o perdido, para o pecador, e por isso Ele ama, mas não o seu pecado. Ele não ama aquilo que ele faz de errado. E a igreja tem adulterado a sua mensagem. Porque nós temos vivido um tempo de tapinha nas costas. Pessoas têm errado. E têm chegado muitas vezes para os irmãos da igreja, porque igrejas são pessoas. E às vezes têm escutado: não, todo mundo erra, está tudo certo. Vem aqui, está tudo certo. E não é isso que a palavra diz. Não é isso. Não foi isso que Jesus fez para aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus não a condenou. Mas Jesus deu uma palavra para ela: eu não te condeno. Mas vá e não peques mais. E a igreja não pode adulterar a mensagem do Senhor da igreja. Nós não podemos fazer isso. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo que tudo é tolerado, que tudo é aceito. Pelo menos talvez do politicamente correto, porque às vezes quando vira as costas, aí sai lá: nossa, que absurdo, você viu fulano de tal, você viu o que está acontecendo, você viu? Mas na frente das pessoas: não, está tudo certo, irmão, pode tudo, tudo pode. Não, Deus conhece o seu coração. Essa é clássica, né? E não é desse jeito, meus amados. Não é desse jeito. Já para o homem, o amor ao mundo está atrelado ao prazer. Nós amamos aquilo que nos concede algum tipo de prazer, algum benefício. Nós amamos coisas, e só pela graça e a misericórdia de Deus, nós conseguimos amar do jeito certo. É somente por Ele que nós conseguimos amar do jeito certo, com o amor de Deus em nossas vidas. Lembrando que esse amor que Cristo tem por nós e que inspira a entregarmos para o nosso próximo, para os nossos semelhantes, é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor gracioso, ou seja, não é um amor pautado no mérito. Nós precisamos amar as pessoas e não aquilo que elas fazem. E não aquilo que o que elas fazem nos proporciona. Nós não podemos simplesmente vivenciar o amor como eu amo te amar. Porque esse é o jeito que o amor ele é disseminado no nosso meio hoje em dia. Ah, eu gosto tanto de fulano. Meu, eu amo te amar. Eu te amar me proporciona algo tão bom no meu coração. Eu amo te amar. Quero ver ele dar um pisão no teu pé, se você vai continuar te amando. Eu amo te amar. Quero ver se ele não for tão amável assim, se você vai continuar amando. Esse é o natural. Tem pessoas que são fáceis de amar, porque são amáveis. E nos proporcionam coisas boas. Nem que seja a companhia e um tempo de qualidade. Então tem aquelas pessoas que a gente fica conversando e a gente passa horas conversando e fala, rapaz, olha, nem vi o tempo passar. Porque é fácil. Quando você pega alguém que é encardido, que é difícil, 5 minutos é uma eternidade. E aí é onde você precisa de amar. É esse camarada que não tem mérito nenhum, que não te proporciona coisa boa nenhuma. É esse que você está precisando amar. Contudo, o amor ao próximo não significa a validação dos seus maus costumes ou dos seus desvios da lei do Senhor, mas amar o próximo e ponto. É isso. É isso. Nós precisamos amar o próximo e não selecionar quem é o meu próximo. Como o camarada lá na parábola, né? Quando Jesus vai contar, ele fala, e quem que é o meu próximo? Então, diz a tradição que os judeus, eles escolhiam o seu próximo. E nós não podemos escolher. O próximo é aquele que está mais próximo no momento. Então, é esse que nós precisamos amar. Nós não podemos escolher quem amar. Nós precisamos amar e ponto. E amar, entenda bem isso, não é concordar com aquilo que ele faz. Não é isso. Porque Jesus nos amou primeiro e a gente era pecador, miserável, e ele não ama o pecado. Então o exemplo de amor é ele. Há várias tentações que surgem do mundo. Tal como a distração de valorizar o temporário em lugar do eterno. A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A tentação de ter mais, até o ponto de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então essas são as tentações do mundo. E olha o que diz Tito 2, versículo 11 a 13. Tito 2, 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Apesar de a igreja ser a comunidade dos santos, dos salvos em Cristo, os seus membros eles estão num processo de santificação. de separação, de mudança de valores antigos para abraçar novos valores. E nós temos que viver essa transição, porque nós só estaremos prontos quando a trombeta soar, quando chegar aquele dia. Agora, se já estivermos num patamar de achar que estamos prontos, então eu vou te falar que fique atento, que a qualquer momento o Senhor vai fazer chamada para você, porque se já está pronto, então já pode ir para junto de Deus. Mas enquanto não for para junto de Deus, é porque o Senhor está trabalhando e aperfeiçoando a sua vida. E esses problemas que nós estamos falando têm a sua origem na natureza caída e corrompida pelo pecado. O nosso desejo carnal é de saciar o insaciável, é de nutrir um estômago igual a um abismo sem fundo. E esses prazeres, eles são fruto da cobiça e da inveja, que geram destruição e que proporciona um vazio. Porque quem vive em busca de prazeres, vive uma vida vazia. É igual o Chesterton disse: não há prazer onde só há prazer. Isso é surreal. Isso não existe. Meus amados, problemas surgem e surgirão em nosso meio. Mas isso não quer dizer que sejam fruto da vontade de Deus, e sim fruto do nosso próprio pecado. Porque a igreja, ela não é o céu ainda não. E o que mais frustram as pessoas e tiram elas da igreja é porque eles chegam com uma ilusão de que eu achei o céu. E não é. Está mais para um hospital onde pessoas estão sendo curadas, transformadas, restauradas, santificadas. Um lugar onde as pessoas vão para poder encontrar o Cristo que transforma e ter força de tantos outros irmãos que partilham de lutas iguais ou semelhantes em outras áreas e que se ajudam, que oram, que se perdoam, que incentivam, que se encorajam. Então, por isso que é indispensável a vida em comunidade. A comunidade lapida a nossa vida. Assim como o amigo que afia o amigo, né? E nós precisamos viver em comunidade. Porque sempre que surge uma indisposição, e se isso for razão de nos tirar do convívio da comunidade, então nós estamos rejeitando a transformação que Deus quer trazer em nossa vida. E não pode ser dessa maneira. Na igreja se encontram pecadores que precisam mortificar a sua natureza pecaminosa, porque se assim não for, o ajuntamento dos santos pode se tornar um campo de batalha. E de santidade mesmo, pode não ter nada. E o fato de afirmar que teremos problemas, por sermos falhos e sujeitos à queda, isso não significa de maneira nenhuma que isso seja uma justificativa para as nossas falhas. Né? Porque eu escuto muito isso aí. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu erro mesmo, eu sou falho e tal. Você é falho, meu irmão, mas você precisa melhorar, acertar para amanhã. O apóstolo Paulo, ele esmurrava a carne dele. Ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não queria, ele fazia. Ele não entregou os pontos. Ele estava lutando diariamente. Aquela luta da carne com o espírito. E nós precisamos travar lutas na nossa vida. Porque se assim não for, a carne está ganhando. O pecado está reinando. E não pode ser assim. Nós não podemos nos contentar com uma vida pecaminosa. Nós precisamos abandonar o egoísmo e a cobiça, que busca sempre satisfazer os próprios prazeres. Porque às vezes tem cobiça e egoísmo, escondido até mesmo na religiosidade. Ah, eu estou lá, eu vou lá naquela igreja, enquanto falo o que eu quero ouvir. Enquanto eu tenho valor ali. Né? Só que o valor, entenda bem, é porque tem algumas pessoas que não podem ser contrariadas. O dia que você falar um não para essa pessoa, o dia que você falar, não concordo com isso, acabou a amizade. Acabou a igreja. Acabou até Cristo, se bobear. Não se pode fazer vistas grossas para o pecado. É necessário confrontá-lo com verdade, mas em amor. É preciso reconhecer que ele está presente. Sabe por quê? Porque ele está em nós. Ele está em nós. E assim nós precisamos a todo custo extingui-lo do nosso meio. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, porque o convite é extinguir o pecado que está em nós, e não o que está no outro. É mais fácil extinguir o pecado do outro, né? Nós estamos no tempo do cancelamento. Então é muito fácil você cancelar pessoas, ver o pecado no outro e está cancelado. Cortei do meu círculo de convívio. Essa pessoa não me agrega mais nenhum valor. Mas não é isso que o texto está dizendo. É necessário extinguir de você, de nós, de mim, de você. E para isso é necessário arrependimento. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, com um texto duro como esse, nós não podemos ficar falando, fulano tinha que estar aqui hoje. Fulano tinha que ouvir essa mensagem. Essa palavra fala ao meu e ao seu coração. O alvo, meus amados, precisa ser uma igreja imperfeita em busca da perfeição. Esse é o alvo. E para isso não pode faltar oração. Mas pedindo isso, deixa eu te dar uma boa notícia. Tem uma grande possibilidade de recebermos. Porque foi o que Cristo disse lá na sua oração sacerdotal de João 17, quando ele disse, para que sejamos um, assim como a Trindade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa é uma oração que Deus escuta. Essa é uma oração que nós temos uma grande possibilidade de recebermos. E nós precisamos buscar perfeição na vida da igreja. Não porque somos legalistas, moralistas, mas porque amamos uns aos outros. E sabemos o quão devastador é a cobiça na vida de um irmão e na vida de uma comunidade cristã. Então nós precisamos viver isso, meus amados. A inveja, ela é destruidora da comunhão. E por amor ao Senhor, nós precisamos lutar para eliminar a inveja do nosso meio. E assim deve ser. Porque essas coisas, elas só tendem a destruir e nunca a edificar. Eu não conheço, e certamente você também não conhece, uma inveja que edificou. A inveja sempre vem para destruir. Karl Barth, um teólogo suíço no final do século passado, ele afirmou que para a igreja ser relevante, os seus líderes teriam que estar com a Bíblia e o jornal abertos sobre a mesa. A ideia é que só podemos ser biblicamente relevantes para a nossa geração à medida que compreendermos a nossa cultura e para isso é preciso ouvi-la. Até certo ponto, eu concordo com o Karl Barth. É necessário ser relevante. Principalmente quando se abre a Bíblia e percebe um universo de distância cultural. É necessário encurtar a distância. Mas nunca a cultura pode prevalecer sobre a mensagem da Bíblia. Nunca. Senão nós vamos abraçar o liberalismo, que ao meu ver, não é de maneira nenhuma bíblico. E tem muitas igrejas abraçando uma teologia liberal. Muitas igrejas. O cristão precisa ser contemporâneo. Nós precisamos conhecer o mundo para o qual ministramos a palavra, para que possamos comunicar a verdade da palavra de forma que alcance a cada geração. Mas, por outro lado, é preciso tomar muito cuidado e ter convicções. Caso contrário, cada discurso eloquente que nos depararmos pelo caminho pode arrastar o cristão para longe da amizade com Deus. E tem muito cristão que diz ter sede de Deus e que, por conta dessa sede, ter ido beber de outras fontes, que tem se tornado inimigo de Deus. Muitos e muitos mesmo. E é por isso que o texto vai dizer, no seu final, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. É por conta dessa amizade com o mundo. Deus pode nos considerar infiéis, adúlteros. E para isso nós precisamos lembrar que a igreja é a noiva de Jesus. E Jesus não quer dividir a noiva dele com ninguém. Com ninguém. O Espírito tem ciúme e anseia por nós. Isso é muito forte, meu amado. Isso é muito forte. Deus, ele não aceita você ceder a valores que não são bíblicos, que não são deles, para satisfazer os seus prazeres. E nós precisamos ter sede do Senhor, sede da palavra, sede do Deus verdadeiro. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Porque para vencer o espírito pecaminoso, para nos encorajar a vencer a carnalidade, somente Ele nos dando essa graça. Então entenda que essa graça que vai dizer nesse último versículo, não é no conceito de salvação, da doutrina da salvação, da soteriologia, não é isso. Mas é no sentido de fortalecimento diante dos fortes desejos que contrariam o Espírito que habita em nós. Então, nesse sentido, se você buscar nele, ele vai te dar graça para você ser forte e resistir esses prazeres e agradar o coração dele. E Tiago vai encerrar esse trecho citando de maneira parafraseada Provérbios 3:34. Lá em Provérbios diz assim: certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. E aqui diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba e egoísmo é o oposto a tudo que Deus quer formar nos seus filhos. Se você olha para a sua vida e se depara com essas duas palavrinhas, é um sinal que você está precisando e carecendo de transformação. Soberba é algo que não vem do Senhor, não é propósito do Senhor. E egoísmo não é propósito também do Senhor. E o exemplo que nós aprendemos com Cristo é de sermos servos. Então o servo, ele não tem razão de ser soberbo e nem de ser egoísta. Porque se o servo for soberbo e egoísta, ele não vai ser servo. Não vai, de maneira nenhuma. O servo, ele precisa ter humildade. Humildade. Isso que é esperado para os servos de Deus. Contudo, olha só o que, que diz o C.S. Lewis. Preste bem atenção nessa frase. Um homem nunca é tão orgulhoso como quando adota conscientemente uma atitude de humildade. Você entendeu? Tem pessoas que têm orgulho da humildade que têm. Humildade é algo que vem em nós. Não cabe eu chegar e falar, ah, eu sou humilde. Já não estou sendo. E tem pessoas que se orgulham da sua humildade. Rapaz, mas eu sou tão humilde. E isso é uma tentação que engana a si mesmo, camarada que pensa de tal maneira. Meus amados, antes de mais nada, é necessário sermos amigos de Deus. Vivermos para Deus, para a glória de Deus. Mas não é e nunca será o ódio combustível de tal relacionamento. Se é ódio que está no nosso coração, seja por qualquer pessoa que for, isso não vem de Deus. Não vem. Essa semana, eu li uma historinha que o Luiz Saião escreveu, de um anabatista do século XVII, que tem a sua influência nos menonitas, porque isso se mistura, basta conhecermos a nossa história, que esse camarada ele foi preso justamente pela fé que ele professava. E aí ele teve uma oportunidade de fugir da prisão, e ele fugiu. Só que para fugir dessa prisão precisava passar pelo gelo. E ele correndo, ele escapou. Mas o soldado que vinha para tentar capturá-lo de volta, arrebentou o gelo e ele caiu no gelo. O que que esse camarada fez? Que o Luiz Saião traz até o nome desse camarada. Ele voltou e resgatou esse soldado. Maravilhoso, né? Seria ainda mais legal se o soldado falasse assim para ele, cara, obrigado por tudo, vai embora. Mas não, o soldado capturou ele e ele foi morto. Ele foi morto. Mas ele foi morto sendo amigo de Deus, vivendo os valores cristãos. É fácil ser amigo de Deus quando a gente vai se dar bem. Difícil é ser amigo de Deus quando a gente pode ser prejudicado. E é nessa hora que é mais necessário sermos amigos de Deus. É necessário amar o próximo, e não aquilo que ele produz em nós em relação a sentimentos e julgamentos. E não amar, ou seja, e amar, não significa validar, aprovar, curtir e até imitar o que é mal, para que ele seja aceito, porque esse é o amor que muitos têm tido nos dias presentes. Para que o outro seja aceito, está se igualando à mesma pecaminosidade. Ao Tiago disparar todas essas exortações, nós temos que ter em mente que o propósito de uma exortação cristã não é para trazer culpa. Não é para poder falar, puxa, eu sou o miserável pecador, que vai ser da minha vida? Já era, acabei, vou acabar com tudo. Não é isso. Mas o que ele tem em vista é o arrependimento. É a confissão. Arrepender-se é mudar a direção. Confissão é concordar com Deus. É Deus dizer, isso que você está fazendo está errado. O que é a confissão? Sim, Senhor, isso que eu estou fazendo está errado. Confissão é concordar com Deus. O que ele diz por meio da palavra que é pecado, eu concordo com essa palavra, mesmo que me acuse, porque é confissão pessoal. E quando nós concordamos com ele, quando nós nos arrependemos, então nós buscamos viver diferente dali para frente. Então não é, peraí, deixa eu dar uma pagada na conta, amanhã eu continuo meu pecado. Não é isso. Quando a gente se arrepende, é mudar a direção. Eu estou indo por ali, opa, está errado, deixa eu virar e mudar a direção. É retorno, é voltar. É necessário arrependimento, é necessário confissão, é necessário concordarmos com Deus que diz por meio da palavra que pecado é pecado. Então por isso o título da mensagem, que eu encerro fazendo novamente essa pergunta para você. De que lado você está? Feche seus olhos e responda para si mesmo. Responda para Deus. Porque Ele é o maior interessado que você viva uma vida que agrade o coração dEle.